Senhor Ministro, queria cumprimentá-lo. Não sei exatamente em que língua vamos funcionar. Vamos recorrer ao habitual expediente de misturar o português com o espanhol. Bueno, entonces es un grande placer para nosotros de recibirlos aquí, un país tan importante para las comunidades portuguesas. Es un destino muy, muy importante con una significativa comunidad de conterráneos nuestros que habitan en Andorra. Y es, por tanto, para nosotros un privilegio contar con vosotros en la Asamblea de la República. Tenemos aquí una amplia representación de partidos del Parlamento portugués, los Partido Socialista, Partido Socialdemócrata, Bloque de Izquierda. Y si el señor ministro se le parece bien, vamos a poder hacer una pequeña troca de impresiones con los colegas. Y bueno, y le pasaba la palabra. Señor ministro, por favor.
Obrigado. É um prazer estar aqui hoje. Não, não, não falo português, mas falarei portunhol. Mas é um verdadeiro prazer e agradeço muito, pois, que haya podido ter a oportunidade de compartilhar com vosotros esta reunião. Eu creio que, como señalaba muy bien, presidente, temos, pois, uma comunidade portuguesa muito importante em Andorra, em termos relativos, o 15% da população, com o qual creio que é a segunda em proporção, eu creio, em Europa, não? Depois de Luxemburgo, que creio que nos gana de pouquinho. Por lo tanto, yo creo que esta situación es muy especial y merecía, pues, que esta relación, pues, pudierais tener un buen conocimiento de la evolución también que Andorra está viviendo en estos últimos años, ¿no? Yo creo que era justo que tomáramos la molestia de venir a explicar aquí en Lisboa a la Comisión de Exteriores. Tendremos la oportunidad de ver también al Grupo de Amistad del Parlamento portugués con Andorra, y venir a explicar este momento único que estamos viviendo también en Andorra, con un momento de cambio profundo y en la perspectiva también, pues, que algunos textos de acuerdos que hemos firmado, pues, con el Gobierno portugués puedan llegar a la Cámara. Esperamos que también en nuestra parte sigamos un poco también este mismo paso. Era bueno, pues, que podamos conocernos mejor y, por mi parte, pues, un honor y un placer estar aquí. Nos habéis invitado, pues, a hacer una breve presentación, que voy a hacerla lo más breve que pueda, porque yo creo que nos interesa más probablemente tener un diálogo abierto y franco, que es a lo que me presto absolutamente, y os pediría, pues, que utilizaseis, pues, con toda franqueza, pues, todas las preguntas que queráis. Voy a centrarme en la intervención, pues, más en algunos aspectos, pero evidentemente los contenidos de las preguntas pueden abarcar, pues, cualquier aspecto de la relación bilateral o de la situación de las comunidades portuguesas en Andorra que os plazca, ¿no? Habíamos preparado un pequeño vídeo, porque le he hecho una promesa al ministro de Turismo de que intentaría convencer a alguno de vosotros para que nos viniera a visitar. Con lo cual, hay un y como y como exacto. Y al final, como los políticos siempre nos acusan de no cumplir nuestras promesas, al menos esta sí que voy a intentar cumplirla, ¿no? Durante el vídeo, un poco la idea es aprovechar el tiempo del vídeo también para hacer algunos comentarios que os puedan ayudar a situar un poco el porqué esta transformación. Es decir, el vídeo es verdad que es un poco de la cara amable, de lo que se puede ver en Andorra, pero la idea es que durante el vídeo os pueda un poco apuntar algunos temas que creo que pueden ayudar después al diálogo. No sé si podemos proceder ya. Bueno, voy a hablar un poquito. Tengo mala costumbre de hablar muy deprisa, ¿no? Voy a intentar hablar un poco más, poco a poco. Bueno, de hecho, este dato de 8 millones de visitantes es muy importante, porque es un poco la explicación de nuestro éxito desde el punto de vista comercial, ¿no? Tenemos 8 millones de visitantes que tienen un impacto muy grande sobre un terreno muy pequeño, ¿eh? Casi 80.000 habitantes, ¿eh? Una ratio de 1 por cada 100. El turismo es 50% de nuestro PIB, ¿eh? Si nos centramos en grandes rasgos, evidentemente con una oferta de invierno que ha sido nuestra tarjeta de presentación durante estos años. Básicamente el 30 y pico% de los visitantes vienen en invierno, pero después pues nos estamos diversificando dentro de lo que es el turismo hacia una oferta turística más completa, también para el verano y el resto, basado mucho pues en el atractivo de shopping, es un atractivo que está allí, y en construir una oferta durante todo el año pues de eventos culturales, nuestro propio patrimonio cultural obviamente, con una infraestructura de acogida muy importante, porque 40.000 camas en un país tan pequeño pues tiene mucha importancia, y como decía, nuestro patrimonio, el patrimonio natural, que podéis ver aquí, toda la parte de eventos también deportivos. Estamos especializándonos en ser durante todo el año un centro de acogida de eventos. Este año vamos a tener el Tour de France, la etapa y la jornada de descanso. Y después un sitio también donde la educación creo que tiene un porvenir importante. Somos muy multiculturales, plurilingües. Nos permite esto un nivel de integración, yo creo, importante, que se traduce en los datos de desarrollo humano y también en los datos de estabilidad política y de ausencia de violencia. La verdad es que la prosperidad que hemos vivido nos ha permitido tener una sociedad muy inclusiva. Y básicamente, pues lo que veníamos un poco a presentaros es esta imagen de lo que puede ofrecer Andorra en el turismo. Pero a nadie se le escapa que probablemente una economía que depende tanto del turismo a la vez también es una gran fragilidad, ¿no? El futuro de Andorra creemos que pasa por poder complementar este sector, que es el más importante, con un sector de desarrollo de pequeña industria, pequeña y mediana industria, respetuosa con el medio ambiente, y también el sector de servicios, más pensado como capacidad de exportación de servicios desde Andorra hacia el mundo que no de consumo de servicios en Andorra, que es lo que tenemos ahora con nuestra economía, ¿no? Y en esta reflexión un poco es donde se enmarca este proceso de transformación que hemos vivido. Yo creo que cuando llegamos en el gobierno en 2011 intentamos hacer un ejercicio, creo, de autocrítica, y creo que demasiado a menudo Andorra había esperado demasiado en reaccionar delante de algunas situaciones, ¿no? Especialmente pues, en las que tenían que ver pues, con el tema fiscal, las listas de paraísos fiscales, etcétera, ¿no? Puede ser el mejor ejemplo. Entonces, nosotros lo que nos fijamos es intentar tener una visión de futuro para Andorra que consistía en el hecho de, ante este mundo cada vez más global, Andorra lo que tiene que ser capaz es de competir, ponerse en situación de competir. Y competir quiere decir dos cosas: aceptar unas reglas del juego comunes, por tanto, jugar en un terreno de juego, en un level playing field, donde haya la aceptación de estas reglas mínimas de convivencia común, y a través de la aceptación de estas reglas, de este proceso de homologación de nuestra economía, tener también acceso al mercado, ¿no? Sin la homologación no tendríamos acceso al mercado, y si queremos construir una economía competitiva, especialmente en el sector de pequeña industria y servicios que venga a complementar lo que tenemos ahora, necesitamos este acceso a los mercados y, por lo tanto, son dos caras de una misma moneda. Yo creo que el mejor ejemplo, y ya que tenemos pues, el ejemplo del convenio de doble imposición que está pendiente de entrar a trámite en el Parlamento portugués y en el Parlamento andorrano, yo creo que el ejemplo de cómo hemos enfocado la reforma fiscal puede ser un buen ejemplo de esta idea de los esfuerzos tienen que ir encaminados a una Andorra que cambia, que se abre al mundo y que tiene que ser competitiva, y sobre todo de alinear sus políticas domésticas con su acción exterior. Era importantísimo que el proceso de reformas domésticas que estábamos llevando a cabo tuviera un enfoque absolutamente propicio de cara a proyectarnos con una nueva imagen en el exterior, ¿no? La reforma fiscal que hemos conducido se abarca en 5 años. En 5 años hemos pasado de un sistema fiscal basado en impuestos indirectos, básicamente por esa relación de 8 millones de visitantes que consumen en Andorra y que, por lo tanto, son una fuente de ingresos muy importante respecto a la población autóctona. Y lo que hemos hecho es complementar esta imposición vía imposición directa, que no existía. En 4 años lo que hemos construido es un marco tributario completo donde hemos introducido impuestos de sociedades, que no existía, hemos introducido impuestos sobre las actividades económicas, que tampoco existía, hemos introducido un IRPF, es impuesto sobre la renta de las personas físicas, tanto sobre salarios como sobre ingresos del capital, y en la parte de imposición indirecta, estaba basada en productos, en importación de mercancías, y la hemos completado con un enfoque muy similar a lo que sería un IVA, ¿no? Un impuesto sobre valor añadido, que también grave los servicios, además de los productos. Esto nos ha permitido un primer objetivo que teníamos, que era equilibrar las cuentas públicas. Hemos tenido que hacer ajustes también de rigor, porque evidentemente hemos tenido también que activar un poco los ajustes en la parte de gasto, pero hoy en día los ingresos de los impuestos directos ya suponen el 15% de los impuestos globales. Es decir, que la reforma fiscal realmente que hemos hecho es una reforma fiscal que, en cuanto a efecto de subida de la presión fiscal, pero también de equilibrio de cuentas, ha sido muy significativo, ¿no? Esta idea de equilibrar el presupuesto, estamos en un déficit inferior al 1% del PIB desde hace 3 años consecutivos y en un excedente primario, por primera vez desde el año 97. Desde el año 97 Andorra había acumulado déficits del 4 o 5% del PIB con un endeudamiento que pasaba del 12% a casi el 40% en 6 años únicamente. Es decir, la espiral de endeudamiento era muy peligrosa para un país tan pequeño como nosotros que no tiene capacidad seguramente de financiarse, ¿no? Por lo tanto, el primer objetivo era muy doméstico, de decir, vamos a generar confianza y credibilidad teniendo unas cuentas más o menos equilibradas. Pero el segundo elemento de esta reforma fiscal era mucho más pensado en competitividad. Si queremos desarrollar un sector de servicios, no podemos estar sujetos a impuestos a origen sobre la facturación de los servicios producidos en Andorra hacia Francia, España, Portugal, etcétera, que es nuestro mercado más inmediato, ¿no? Y para eso necesitamos un convenio de doble imposición. Y, por lo tanto, el hecho de desarrollar una imposición de cara a Andorra nos tenía que permitir también tener pues relación de confianza y de credibilidad pues con nuestro entorno más inmediato. Este marco fiscal, de momento, pues nos ha permitido firmar con Francia y España primero, son nuestros dos grandes vecinos, y como sabéis, estábamos en sus listas de paraísos fiscales, con lo cual el cambio en 5 años es muy grande, ¿no?, de estar en la lista de paraísos fiscales a tener un convenio con ellos en vigor, Con Francia y España el convenio ya está en vigor desde hace un año. Con Portugal firmamos el año pasado en Naciones Unidas, con lo cual lo tenemos ya firmado. Tenemos también con Luxemburgo, que está a trámite parlamentario ya también acabado y va a entrar en vigor a finales de este año. Hemos firmado también con Emiratos Árabes, con Liechtenstein. Este año estamos negociando con Malta, ya hemos rubricado un texto. Y vamos a tener este año probablemente 5 convenios más firmados con Estados miembros de la Unión Europea, que no os puedo dar los nombres porque aún no hemos hecho la publicidad, pero este último trimestre vamos a empezar la negociación con 4 de ellos y son países más bien de perfil grande, ¿no? Lo cual nos congratula mucho porque, evidentemente, en 5 años la capacidad de implementar el sistema fiscal y, además, de ser capaz de gozar de la confianza de nuestros partners europeos es muy importante. Por lo tanto, este ejemplo de la reforma fiscal tiene esta ventaja de explorar la parte doméstica con la parte de exteriores. Es, yo creo, importante también mencionar todo el esfuerzo que se ha hecho en transparencia financiera internacional. Tenemos acuerdos de intercambio de información a petición con Portugal, uno de los primeros países también que nos otorgó la confianza en 2009-2010. Tenemos intercambio automático ya firmado con la Unión Europea, que será efectivo en el 2018 en base a los datos 2017. También lo hemos firmado a nivel de la OCDE. Hemos progresado en temas de blanqueo superando la tercera y la cuarta ronda del Moneyval en estos 4 años. Por lo tanto, ahora estamos ya en quinta ronda de Moneyval en temas de blanqueo de capitales. Un poco nuestra idea es, tenemos que hacer realmente ponernos en este level playing field y a partir de ahí pues desarrollar nuestras habilidades, aprovechar el talento de nuestra gente y competir pues como se hace desde Lisboa o desde otro sitio, ¿no? Este es el planteamiento un poco que hemos vivido y que creía que era bueno que os pudiera exponer de forma muy rápida. Es realmente un cambio de cultura lo que estamos viviendo en Andorra y es realmente también una actitud ante el cambio. Estamos en una época de cambios o en un cambio de época, no lo sé. Pero el cambio está ahí, tiene una profundidad mayor que nunca, tiene una amplitud mayor que nunca y tiene una velocidad también mayor que nunca. Y o Andorra se proyecta en una actitud proactiva de este cambio o se intenta replegarse le va a faltar oxígeno. Yo creo que para un país pequeño, si es difícil cerrarse sobre uno mismo, para un país pequeño es absolutamente imposible. Y por lo tanto, es un poco el mensaje que os quería trasladar, estar abierto también a vuestras preguntas, que yo creo que seguramente es lo más interesante. Y después hacer un último apunte de demostración de este camino que hemos emprendido y que es la negociación que tenemos ahora en marcha con la Unión Europea sobre un acuerdo de asociación. Nada de lo que hemos hecho estos años en reformas domésticas o en internacional no tiene su pleno sentido si no tenemos acceso al mercado interior y si no podemos competir en igualdad de condiciones. Y, por lo tanto, la negociación que estamos teniendo ahora, de la cual tengo que agradecer siempre pues, a las autoridades portuguesas el apoyo que siempre hemos sentido en cuanto a que este mandato tuviera luz por parte de Bruselas, esta negociación de acuerdo de asociación para nosotros es muy importante. Como digo, nada tendría sentido sin esta perspectiva y a la vez este acuerdo no sería posible sin todo lo que hemos hecho estos últimos años, ¿no? Por lo tanto, con este apunte un poco de futuro y ante las incógnitas que nos depara el futuro en cuanto al camino que va a coger Europa también en otros menesteres, pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, elemento que queráis saber.
Muchas gracias, ministro, por sus palabras. E agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Cesário, que, como é sabido, foi o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, portanto, alguém especialmente qualificado para falar com o responsável político de Andorra. Sr. Deputado, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostaria de o cumprimentar em nome do Partido Social Democrata. Para mim é um gosto muito especial recebê-lo aqui. No Parlamento há uma amizade muito grande, muito forte entre os dois países e gostaria sempre de realçar este aspecto e esta relação muito franca, muito aberta entre os responsáveis políticos, diplomáticos, governamentais, parlamentares dos dois países. Ouvi atentamente a exposição que nos ha feito. Foi muito clara acerca da vontade de câmbio, de mudança assumida. Como o Sr. Ministro disse uma vez, que há por trás, quando há uma mudança, há sempre novas oportunidades. Isso é muito importante, nós o sabemos muito bem também aqui em Portugal. Deixo-lhe algumas perguntas. A primeira é acerca de nossa comunidade, é uma comunidade efetivamente muito significativa, muito grande, uma das mais significativas em termos relativos, é evidente, em toda a Europa, em todo o mundo, é a verdade. Gostaria de saber como está neste momento a integração dos portugueses na sociedade andorrana. A integração no dossiê da integração, naturalmente, há as questões da língua, da aprendizagem das línguas locais, das línguas locais e também, naturalmente, o como é que a própria sociedade andorrana, os andorranos, olham hoje para a ensinança do português também em Andorra. A segunda questão é sobre o memorando de entendimento que ha sido assinado este ano já com as autoridades portuguesas sobre as questões de turismo. Que desenvolvimento houve, se é que se pode já falar num desenvolvimento? Sabemos que o memorando de entendimento é muito recente, mas se há já algum progresso, algum desenvolvimento. A terceira pergunta é sobre exatamente o processo de associação à União Europeia. Particularmente, gostaria de saber quais principais dificuldades que estão identificadas. Isto porque, naturalmente, para além de percebermos que há uma vontade de los dois lados para poder haver esta grande aproximação, mas naturalmente é muito importante para nós, particularmente aqui nesta comissão, que é uma comissão que trata de todas as questões, das relações exteriores de Portugal, sob o ponto de vista multilateral e bilateral, mas é muito importante identificarmos lá os principais problemas, as principais dificuldades. Muitas graças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pires, que também é um deputado muito destacado da nossa Comissão e alguém que conhece muito bem a realidade das comunidades portuguesas no estrangeiro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar também o Sr. Embaixador e a Sra. Encarregada de Negócios pela sua presença aqui na nossa Comissão. Nós consideramos que é muito importante para Portugal e para Andorra e para os dois povos que possamos ter todo o tipo de iniciativas, entre elas esta iniciativa de parlamentar, para que possamos conhecermos melhor e aproximar ainda mais Portugal e Andorra. Porque, como disse o Sr. Embaixador, a relação entre Portugal e Andorra é muito especial e é muito especial a vários títulos. Desde logo porque a presença da comunidade portuguesa em Andorra é muito importante, quer dizer, não apenas pelo facto de haver registro de portugueses que já estavam em Andorra no início do século XX, mas sobretudo porque a partir dos anos 70, 80, houve um grande aumento da comunidade portuguesa em Andorra e que se tornou um pilar muito importante da economia e do dinamismo económico de Andorra. Inclusivamente algumas localidades, alguns municípios como o Paz de la Casa, em que mais de metade da população é portuguesa e, portanto, eu julgo que isto acaba por trazer uma responsabilidade especial para os dois países quando se trata das relações bilaterais. Também foi muito importante, eu acho, que a forma como a comunidade portuguesa evoluiu em Andorra, designadamente na sequência do acordo bilateral de 2007, creio eu, que deixou em pé de igualdade os portugueses com as principais comunidades em termos políticos, que são a espanhola e a francesa. E, portanto, os portugueses passaram também a poder aceder ao mesmo tipo de prerrogativas que tinham os cidadãos franceses e espanhóis em Andorra, designadamente o acesso aos comércios e também à administração. E gostaria aqui, de mais uma vez, de referir um aspecto que eu considero muito importante. Eu estive em Andorra quando foi o acidente de Dois Valírias, e é uma coisa que eu não posso esquecer, o facto como Andorra, todo o povo andorrano, viveu intensamente aquele acidente tão dramático que vitimou 5 portugueses e 7 outros ficaram feridos, e a forma como todos nós fomos acolhidos para poder acompanhar naquele momento extraordinariamente difícil, tudo a forma como as coisas depois se vieram a passar, e mais uma vez eu acho que nós devemos agradecer a forma generosa e intensa como o Estado andorrano lidou com aquela situação. Há uma ligação cultural muito forte entre Portugal e Andorra. Eu julgo que os portugueses estão muito bem integrados em Andorra. Aliás, das iniciativas que a comunidade portuguesa dinamiza, tem sempre a presença de autoridades andorranas. Ainda agora, este fim de semana, se realizou uma iniciativa muito interessante, o Feirão, que teve o Canto Alentejano, Património Imaterial da Humanidade, e que, tanto quanto me disseram, eu tive pena de não poder estar presente, foi um momento de grande intensidade que os andorranos viveram de uma forma muito intensa, em Andorra la Velha, com a participação das autoridades locais também, e eu julgo que este tipo de manifestações acaba por criar todos esses laços que são importantes para Portugal e para Andorra. Do ponto de vista diplomático também, Portugal sabe, conta sempre com Andorra nos fóruns internacionais, e portanto isso é também outro dos aspectos de grande importância. E em muitos, creio que em muitos outros domínios, e eu gostaria neste contexto que tem a ver um pouco na linha daquilo que disse o meu colega José Cesário, colocar-lhe também duas questões que gostaria de compreender melhor. Em primeiro lugar, um dos aspectos importantes na relação entre Portugal e Andorra tem a ver com a integração do ensino do português. Designadamente, eu creio que existe a opção do ensino do português no ensino, portanto, francês, nas escolas francesas de Andorra, e também existe no 10º e no 11º ano. E gostaria, em primeiro lugar, de perguntar ao Sr. Ministro de que forma é que está a evoluir também o ensino do português, porque a língua portuguesa é uma das línguas globais de grande importância e, portanto, julgamos que isso também se reveste de relevância para os cidadãos andorranos, não apenas de origem portuguesa. Há um aspecto importante, é que além da presença portuguesa, que é numerosa, há também cada vez mais cidadãos descendentes de portugueses que são já andorranos e que, portanto, esta relação tenderá sempre a ser mais forte e daí a necessidade de nós aprofundarmos também essa ligação e mantemos todos estes contactos. E, neste sentido, gostaria de lhe perguntar, Sr. Embaixador, como falou aí no acordo de associação que está em negociação com a União Europeia, de que forma é que este acordo de negociação pode alterar as condições de permanência no Principado relativamente aos cidadãos da União Europeia? E a outra questão que eu gostaria de lhe colocar é uma velha questão que é uma reivindicação por parte da comunidade portuguesa, que sendo tão importante do ponto de vista económico com esta ligação tão forte que tem à Andorra, vivendo, pagando os seus impostos, vivendo, estudando, fazendo toda a sua vida em Andorra, tem sido sempre recorrente o desejo de poderem também participar a nível local nas eleições autárquicas. E que nós sabemos que existem algumas resistências por parte da sociedade andorrana, mas eu julgo que este é um dos assuntos que estará mais ou menos permanentemente sobre a mesa e perguntava, aproveitava a presença do Sr. Ministro aqui também para lhe perguntar como é que vê esta questão e como é que acha que ela poderá vir a evoluir. Fico-me por aqui, queria mais uma vez cumprimentá-lo e desejar que este tipo de relacionamento que nós temos possa sempre continuar com esta intensidade a bem dos nossos dois povos e dos nossos dois países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveito também, como Vice-Presidente em substituição do Presidente, saudar o Sr. Ministro, Sr. Embaixador, Sra. Conselheira, ou encarregada de negócios da Embaixada de Andorra. É sempre um prazer encontrar-me com figuras, neste caso do Estado de Andorra. Em Andorra temos a particularidade, porque é o único país que eu conheço em que posso falar português, posso falar francês, posso falar espanhol, nunca sei catalão, nunca sei que assim as perguntas ou as respostas vão ser na mesma língua daquela que eu fiz a minha entrevista, mas é perfeitamente extraordinário. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Sarvo, do Bloco de Esquerda, mas ele não está, ele acabou de sair, portanto dava a palavra ao deputado Paulo Neves, que, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a todos os colegas, naturalmente cumprimentar a delegação do Principado de Andorra, dizer que é com muita satisfação, naturalmente, e como já disseram os colegas, que os recebemos aqui na Assembleia da República, ainda por cima conheço-vos bem, conheço o vosso país, e de facto para nós somos muito contentos, porque é uma oportunidade de falar com um país que nós temos uma relação muito forte, muito cercana, e onde temos uma comunidade muito importante e muito bem inserida. Não vou falar sobre os mesmos temas de meus colegas, vou fazer duas observações muito rápidas. A primeira, que tem a ver com aquilo que o Sr. Ministro fez questão de falar sobre a transparência do Principado de Andorra em matéria de informação tributária, e realmente elogiar aquilo que tem sido feito pelo governo de Andorra para tornar o país o mais transparente possível e naturalmente também elogiar a forma como têm-se relacionado com as autoridades tributárias portuguesas e temos todos a ganhar com isso, tem Andorra mas tem também Portugal, portanto queria vincar isso mesmo. Depois também faço questão de vos chamar a atenção para el gran interés que nosotros somos diputados de todos los partidos políticos en Portugal tenidos sobre la creación del grupo de amistad con Andorra. Todos nosotros hemos hecho un trabajo de profundidad, de insistencia para que se cree el grupo, que se mantenga el grupo en Portugal, pero eso ha sido una decisión entusiástica de todos los partidos políticos en Portugal. Também queria referenciar, Sr. Ministro, a qualidade e que o nosso partido também sublinha a qualidade dos diplomáticos de Andorra em Portugal. O embaixador, a encarregada de negócios, sua presença, que sublinhamos o interesse que ha demonstrado o canciller para fazer uma cita ao Parlamento de Portugal e a qualidade dos diplomáticos que se colocam em nosso país e nós sublinhamos isso. Também queria referenciar que, além das relações bilaterais, que são exemplares, como aqui já foram referenciadas, mas também permita-me, Sr. Ministro, que chame a atenção também que fazemos parte, Portugal e Andorra, da CEGIB, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, e que Portugal dá muita importância a esta organização, e aquilo que eu chamava a atenção era para que tenhamos sempre presente que os dois países fazem parte desta mesma comunidade. Portanto, além das relações bilaterais, que também damos muito interesse a esta relação através da CEGIB. Por fim, a questão das relações comerciais. Eu estarei acompanhado na cita do canciller a Portugal com um grupo de empresários de Andorra, e nós temos falado muitíssimo sobre a relação bilateral entre Portugal e Andorra na parte comercial, e queria saber de facto como é que estão as relações comerciais entre os dois países e o que é que podemos fazer para ainda as melhorar. Portanto, termino saludando novamente o canciller, o embaixador, a encarregada de negócios. Estamos muito contentos e honrados com a sua presença aqui no Parlamento de Portugal. Gracias. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Por último, passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que é vice-presidente da nossa comissão e que também é um deputado eleito pela imigração e uma figura especialmente conhecedora dos meandros da imigração portuguesa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a saudar o Sr. Ministro, Sr. Embaixador, a Sra. Encarregada de Negócios. Vou ser muito breve. Realmente Andorra é um país, para quem trabalha no Parlamento Português, sobre as comunidades portuguesas, portanto, os portugueses que vivem no estrangeiro, é um país muito importante, muito interessante. Eu digo quase que é um caso de estudo. E nós temos uma comunidade muito importante, até em termos proporcionais, relativamente à população total de Andorra. Mas eu gostava daqui dizer uma coisa fundamental, é que os portugueses de Andorra são, em grande maioria, também já andorranos, quer dizer, já não conseguem separar Portugal de Andorra. Acho que a vida deles vai ser sempre lá. Eu acho que isso é bom para nós, mas também é bom para Andorra. E gostava aqui só, para não me repetir muito, levantar duas ou três questões que já foram aqui discutidas, mas que me parecem importantes. Os temas essenciais, para além da parte económica e da relação bilateral em relação à nossa comunidade, é realmente a língua. A língua é um ponto fundamental para esta comunidade. E o facto da aprendizagem da língua portuguesa até lhes permite, em minha opinião, por experiência de outros países, uma melhor integração, apesar da integração em Andorra ser muito forte. A questão da participação cívica e política e até da obtenção da nacionalidade de Andorra são temas que estão sempre em cima da mesa e que, com o evoluir, eu acho que a nossa comunidade... Sabemos que são coisas complicadas, são coisas lentas, mas é uma preocupação, ou pelo menos um desejo da nossa comunidade. Deixava aqui uma pergunta muito prática, tive conhecimento que poderia começar a haver voos diretos da Céu de Urgel para Portugal, de avião. E portanto, isto, nós sabemos que a geografia, e neste caso o relevo ali não ajuda muito, mas sei que o aeroporto também não permite uma aproximação como outros, mas queria saber se esse voo vai ter lugar ou não, porque é importante, porque há muitos anos que isto era um sonho da comunidade poder ter voos diretos com Portugal para mais rapidamente chegar cá, o que facilitará claramente a ligação. As últimas palavras vão de agradecimento claramente ao Sr. Ministro e às autoridades andorranas pela forma como tratam com a nossa comunidade, a sua proximidade, a sua implicação na vida da nossa comunidade, a sua atenção às questões da nossa comunidade, isso, como é evidente, toca-nos muito. Eu costumo dizer, até porque sou geógrafo e fiz uma grande parte do meu trabalho de terreno nos Pirineus, gosto muito sempre daquela frase, Andorra, o país dos Pirineus. Eu sei que isto os franceses não gostam, os espanhóis também parece que não gostam muito, mas eu acho que está claramente e que merece, da minha parte, o grande elogio. E dizer-vos como é que nós não podemos gostar de um país como Andorra, em que um dos maiores clubes de futebol é o Lusitanos, que vai à Liga dos Campeões todos os anos praticamente, e que são momentos extraordinários. E, portanto, eu gostava de dar aqui uma palavra muito especial a um país que tem uma proximidade connosco que talvez não tenhamos com qualquer outro, e queria dar aqui os parabéns, porque isso deve-se em parte à minha comunidade, à nossa comunidade, mas deve-se também à forma como mandou, recebeu, recebe e certamente vai continuar a receber os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Ministro para responder e comentar as questões que foram suscitadas pelos colegas. Faz favor, Sr. Ministro.
Voy a contestar a veces un poco en el desorden, ¿eh? Pero por temas que habéis planteado, que bueno, cuando hablábamos de que el cambio es oportunidad, bueno, en todo caso es curioso porque es el lema que he escogido para ir a presentar lo que hemos hecho en Andorra. Change brings opportunity es un poco el título con el que he estado recientemente en Bruselas un poco explicando esto en más detalle, ¿no? Y en todo caso, hablando de oportunidades, pues bueno, yo creo que estas preguntas me van a brindar a mí oportunidad de contestarlas y a través de la respuesta pasar, pues yo creo que algunos mensajes que creo que son importantes. Empezando con el tema de la integración de la comunidad portuguesa. Yo tengo que reconocer que cuando en los 80, sobre todo cuando empezó la ola de inmigración portuguesa, porque Andorra está hecha de inmigración, yo soy padre de hijo español, de madre francesa, siempre hago la broma de que no tenía más remedio que nacer en Andorra, ¿no? para hacer este equilibrio, y somos muy conscientes de que Andorra es lo que es porque ha sido capaz de construir su identidad en el tiempo. Para un país tan pequeño que pasa de 40.000 habitantes a casi 80.000 habitantes en 30 años o 40 años, la identidad ya no es la misma que teníamos en hace 40 años. Es una identidad que se construye, ¿no? Y se construye a través de la gente que viene a participar de este esfuerzo colectivo, que encuentra también ahí unas oportunidades de desarrollo que a lo mejor no podía encontrar, pero básicamente esta idea de identidad que se construye es la clave de todo. No puedes tener una identidad andorrana que sea la misma que hace 40 años, ¿no? Y este equilibrio entre cómo este cambio de identidad pues, se produce en el tiempo, cómo continúas teniendo arraigo con las tradiciones, pero es capaz de integrar pues, todas las generaciones que vienen, pues es un verdadero reto, ¿eh? Y la integración en su momento de la comunidad portuguesa se planteó como un verdadero reto, porque era la inmigración, digamos, más lejana que habíamos tenido en términos de lengua, etcétera. Yo creo que ahí hubo un momento que realmente pues, era una cuestión de vamos a ser capaces de tener la misma experiencia de integración con la comunidad portuguesa que la que hemos tenido pues, con los andaluces, los gallegos, los catalanes, porque al final ha ido por oleadas siempre de origen. Yo la verdad es que tengo que decir que sí, y esto es una realidad. Los que nos conocéis bien, porque algunos nos habéis visitado además algunas veces, es verdad que la prosperidad económica ha ayudado a que evidentemente pues esas personas también hayan podido desarrollarse con mayores garantías, pero es obvio que si el esquema educativo no hubiera sido el que es, por ejemplo, esto no hubiera ocurrido. Y tenemos un esquema educativo que, por el hecho de que los padres pueden escoger si escolarizan sus hijos en el sistema francés público, en el sistema español público o en el sistema andorrano público, esto les da una capacidad de multiculturalidad en el sentido de capacidad de entenderse entre comunidades, porque a través de la lengua lo que haces es que la gente se pueda entender más allá de las palabras, ¿no? Y de plurilingüismo, que es muy adecuado. Y porque la oferta de calidad en la escuela pública hace pues, que haya una mezcla que hace que las clases sociales pues, no se ven partidas o fracturadas porque todas van al mismo colegio, ¿no? Yo creo que esta dualidad entre escuela pública de calidad más plurilingüismo, multiculturalidad, pues ha hecho que seguramente esta integración ha sido mucho mejor. Yo destacaría tres elementos de desarrollo claves. Uno, en el 2012, cuando votamos la ley de apertura económica, que tenía una clave muy importante de igualdad de derechos económicos para todos los residentes en Andorra. Yo creo que este fue un momento clave, más allá de abrir la inversión extranjera al 100%, que es evidente que era muy importante, que era igualar los derechos económicos de todos. Y tiene los mismos derechos económicos desde 2012 un residente portugués en Andorra que un andorrano. Y eso era clave, ¿eh? Porque para el desarrollo e integración de una familia, que la familia pueda ser amo de su propio futuro, ¿no? Que pueda ser poseedor de su propio negocio, que pueda desarrollar su empresa de la misma manera que lo hace un andorrano, era clave, ¿eh? Y esto es un cambio muy importante que en el 2012 ocurrió y que hace que cualquier residente extranjero, portugués también, desde el primer día tiene los mismos derechos económicos. Antes eran 10 años porque con Portugal teníamos el trilateral que tenía una cierta preferencia con los franceses españoles. Para un europeo en general eran 20. Por ejemplo, profesiones liberales, 20 años para todo el mundo antes de poder ejercer a tu propia cuenta. Ahora una profesión liberal puede ejercer desde el día que reside en Andorra si hay reciprocidad, que yo creo que esto es un elemento obviamente de equilibrio y de simetría importante, ¿no? Creo que este fue un cambio fundamental en cuanto a derechos, Obviamente hay otros derechos, y voy a ir por ello ya rápidamente, que son los derechos políticos, ¿no? Yo creo que lo habéis levantado pues en diferentes intervenciones. Hay un cambio importantísimo que se produce en el año 95 y que traduce esta voluntad de integración. Andorra es un país que hace 20 años tenía el 35% de nacionales y el 65% de extranjeros. Hoy en día Andorra tiene 50% de nacionales y 50% de extranjeros en solo 20 años, en 15% más de población nacional, que se hizo mediante a dos decisiones claves en el año 95. Yo estaba de ponente en la ley de nacionalidad, con lo cual lo conozco muy bien. La introducción de jus solis en jus de jus sanguinis, esto fue un cambio fundamental, y por lo tanto los niños nacidos en Andorra tienen el derecho de ser andorranos, aunque sus padres no lo sean. Y eso es un cambio fundamental que permite que muchos de los niños de origen portugués pueden optar después, cuando llegan a la mayoría, a una u otra nacionalidad. Otro elemento, la naturalización por vía de residencia. Se empezó a 25 años porque estos miedos a veces pues, también existen en todas las sociedades, pero a veces para romper los miedos hay que hacer pasos prudentes que permitan después evolucionar. Y en esta evolución hemos llegado que hoy en día, pues, después de 20 años de residencia, ya hay la capacidad de ser andorrano, pero para la mayoría, por el hecho de que han sido escolarizados en Andorra, por el hecho de que llevan muchos años de pequeños en Andorra, al final este plazo se ve reducido hasta los 10 años, porque evidentemente los años de escolaridad pues, computan de forma diferente porque los elementos de integración se dan más fácilmente. Yo creo que es la apuesta de Andorra en su momento para mayor integración y para crecer en población nacional es la apuesta correcta. Yo creo que había un desequilibrio entre población de hecho y de jure que tenía que corregirse. Y, por lo tanto, yo creo que justamente el nuevo marco de relaciones con el Acuerdo de Asociación de Europa nos da una gran oportunidad para seguir haciendo pasos adelante. Yo creo que Andorra tiene que dar su igualdad de oportunidades a toda su gente, los que son de padres andorranos y los que son de padres no andorranos. Hoy en día esto no ocurre, El pasaporte andorrano no tiene que ser ni un privilegio, pero tampoco tiene que ser un obstáculo para nada. Y el acuerdo de asociación lo que nos permitirá es que los andorranos tengan acceso a la educación, al mercado de trabajo, a las oportunidades empresariales en Europa o desde Andorra hacia Europa en igualdad de condiciones. Y para nosotros es muy importante, para una sociedad tan pequeña cuya identidad tiene que evolucionar, yo creo, de guardar este aspecto de nacionalidad única. Tenemos en la Constitución inscrito que la nacionalidad andorrana es única y, por lo tanto, exige de una selección o de una decisión propia de tener una u otra nacionalidad. Esto, combinado con el acuerdo de asociación, yo creo que nos tiene que conducir a mayor facilidad para flexibilizar los plazos y los mecanismos de incorporación a esta nacionalidad. Yo creo que este es el equilibrio que nos va a permitir esta nueva situación. Por lo tanto, continuidad y profundización en los mecanismos de flexibilidad a la par que avanzamos en la negociación con el acuerdo de asociación que nos permitirá una mejor movilidad de todos. Segundo, en el apartado también de los derechos políticos, y voy a hablar, lo sabéis los que me conocéis, con total franqueza en este aspecto. Creo que este es el elemento donde tenemos hoy en día aún más una posición más conservadora. He avanzado pues, una posición de avances clara en nacionalidad, en la agenda política de nuestro grupo parlamentario y, por lo tanto, de nuestro gobierno, no está hoy en día el paso hacia el derecho a voto para las elecciones locales a los no andorranos. En una sociedad tan pequeña es difícil concebir dos tipologías de elección diferentes. Y podríamos pensar a veces en dos sentidos de legitimidad diferentes para una elección local o para la elección nacional. Porque el entorno pues, es de una comunidad de solo 80.000 habitantes y, por lo tanto, hoy en día yo creo que no se dan las circunstancias como para realmente pensar que podamos afrontar esta evolución a corto plazo. En todo caso, lo que sí os quiero decir es que en la agenda de nuestro gobierno no está hoy en día impulsar una modificación en este punto, en este sentido. La lengua, que ha salido en todas las intervenciones y que mejor que nadie podemos entender lo importante que es la lengua, ¿no? Porque la nuestra es muy poco practicada y, por lo tanto, no tenemos la suerte de tener casi 400 millones, ¿no?, de personas que nos puedan entender. Por lo tanto, el portugués, entendemos que necesita, la comunidad portuguesa necesita poder tener un acceso al conocimiento de su lengua lo más amplio posible. Hoy en día la situación es la siguiente. En el plano de inserción plena en el currículum, la escuela francesa pública ya lo ofrece. La escuela española y andorranas son lengua extranjera, con lo cual extracurricular, hasta el momento de hoy. Lo importante probablemente es que hoy en día en clases solo de secundaria hay unas 200 personas, 200 alumnos, que siguen clases de portugués, ya sea en la francesa como curricular o ya sea en la andorrana o la española como no curricular. Y unas 80 personas, unos 80 niños más en primaria, con lo cual tenemos más o menos unos 300 niños que hoy en día en Andorra pues tienen acceso a clases de portugués. Y después tuvimos la suerte de firmar en el 2013, la suerte, ¿no?, o la voluntad política compartida, pues, de firmar pues un acuerdo con el Instituto Camões, que eso permite también pues incorporar a esto pues toda la parte de sociedad civil, de gente mayor pues que quiere seguir estudiando portugués. Hoy en día pues tenemos una veintena larga de personas que están escolarizadas pues, que están siguiendo cursos en el instituto a través del Instituto Camões en la universidad, pero sobre todo lo que hemos tenido es que este colectivo, que se ha mantenido alrededor de entre 20 y 30 personas cada año, nos ha permitido pasar de una base a uno el primer año, en 2013, en solo 3 años hemos pasado de tener gente que está siguiendo nivel A1 a tener hoy en día gente en A1, B1 y B2. Y por lo tanto tenemos ahí una progresión que yo creo que es lo importante, ¿no?, de que se vaya consolidando y que además tengamos presencia en cada uno de los años, porque eso quiere decir que hay continuidad de los que empezaron y que podemos acompañar este tránsito, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista de lengua, os puedo transmitir también que el ministro de Educación, Éric Jové, es alguien que está muy sensibilizado a estos temas, porque sabemos que para nosotros la educación es la mejor herramienta de competitividad, hablando un poco más económicamente, que podemos dar a nuestra gente y que probablemente nuestra capacidad pase por aquí. Por lo tanto, desde este punto de vista vamos a seguir muy atentos e intentaremos ser muy sensibles a vuestras peticiones y vuestro interés en este tema, porque creo que es un elemento esencial de nuestras relaciones bilaterales. Hablando un poco de relaciones bilaterales e intentando recoger algunos temas que habéis hablado. Antes hablabais de la calidad de los diplomáticos. No sé si los diplomáticos andorranos son de calidad, pero las relaciones diplomáticas que tenemos son de una calidad excepcional. Yo lo que he vivido en estos últimos 5 años es un ritmo de profundización muy acelerado. No sé cuántas veces ya he venido aquí a Lisboa y no sé si es un buen indicador, pero yo creo que es donde he venido más veces, en las capitales de Europa. Y hemos venido además acompañados. Y hemos tenido la suerte de que vosotros, cuando habéis venido en Andorra, que también hemos tenido muchas visitas de algunos de vosotros, pero también de responsables del gobierno, también acompañados, y acompañados con empresarios, acompañados con sociedad civil. Y eso es muy importante, porque por más que las relaciones diplomáticas sean buenas, si después no intentamos que la sociedad civil tome relevo, eso será trabajar en vacío, ¿no? Y yo creo que ahí hemos tenido ejemplos de empresas portuguesas pues, que han encontrado oportunidades. Hemos intentado que los productos portugueses pues, tengan esa idea de que en Andorra no hay 80.000 habitantes y 11.000 portugueses donde puedes vender tus productos, pero tienes 8 millones de oportunidades de venta. Y yo creo que ahí ha habido un cambio, yo creo, de chip, que muy probablemente, yo creo, el nuevo entorno de confianza y credibilidad mutua que puede dar el convenio de doble imposición, y desde el punto de vista de valoración que hacía pues también Pablo, yo creo que esta es la idea, este tratado es la mejor herramienta de seguridad jurídica jurídica que puede permitir que nuestras iniciativas empresariales pues, puedan fructificar con las mayores garantías. Pero más que las bilaterales, yo también, porque somos muy pequeños y estar en la agenda bilateral nos cuesta mucho, quería insistir en algunos temas de agenda multilateral. Yo creo que lo que hemos avanzado también en cooperación con Portugal en la agenda multilateral pues ha sido muy útil. Hemos intentado durante nuestra presidencia en el Consejo de Europa que el Centro Norte-Sur, que entendemos que es una herramienta muy importante también de influencia de Portugal en el mundo, pues pudiera tener ahí una continuidad, porque sabéis perfectamente que fue muy cuestionada y que desde la presidencia intentamos trabajar en 2012-2013 para que se mantuviera. Yo creo que eso fue un éxito de cooperación y para nosotros fue un real honor pues poder en ese momento jugar un papel modesto pero importante en ese mantenimiento. En el espacio iberoamericano, Andorra tiene que prestar atención a sus vecinos, a Francia, España, Portugal, que es nuestro ámbito de colaboración inmediato, con Bruselas cada vez más, pero la apertura es apertura al mundo. Y tenemos la suerte de pertenecer a la francofonía y a Iberoamérica, y este Carrefour un poco de civilizaciones que podemos suponer es un activo impresionante. Y, por lo tanto, sé de tu sensibilidad en el IBDAL también, con lo cual hay una vinculación importante en temas de Iberoamérica, pero es verdad que en la SEGIP también hemos encontrado mecanismos de ayuda. Yo creo muy firmemente que en el ámbito de la educación, la Alianza para la Movilidad que se impulsa desde la SEGIP con la nueva secretaria, con Rebeca, es un elemento muy importante y una oportunidad para portugueses, españoles y andorranos de tener oportunidades en Iberoamérica y probablemente en otro sentido. En este sentido, lo que sí rogaría es que hemos tenido la suerte de poder organizar la Ministerial de Educación en Andorra para la cumbre de Cartagena. Los amigos colombianos nos han dejado organizar en Andorra la Ministerial. Ruego pues, que podáis también presionar a vuestro ministro de Educación para que nos venga a visitar y que tenga presencia en esta ministerial en septiembre. Para nosotros sería un honor y yo creo que para transmitir justamente que la comunidad iberoamericana es algo más que el español y sobre todo pues que la presencia de portugués en un país donde hay una población portuguesa tan importante a nivel relativo, pues bueno, también nos permitiría pasar un mensaje de más plurilingüismo y más multiculturalidad que también será bienvenido probablemente en Iberoamérica, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que esta dimensión también en el multilateral, no hace falta que hable pues también de colaboración en Naciones Unidas y ahí pues todos también tenéis en mente pues posibilidades de futuro. Yo creo que es importante que mantengamos ahí también un diálogo muy intenso de cara al futuro. Si me permitís, ya en aspectos más concretos, agradeceros de verdad pues, vuestro interés en que haya que exista este grupo de amistad que tendré la ocasión de saludar esta tarde. Algunos de vosotros ya estáis aquí. Sé que el presidente de la Comisión de Exteriores, Carles Enseñat, ha dirigido pues, una carta recientemente al grupo y estoy seguro que encontraréis ahí un buen interlocutor para desarrollar actividades directamente con ellos. Tres apuntes muy, muy rápidos. Primero, en este camino hacia Europa hay un ejemplo de cooperación que creo que nosotros estamos explorando. Somos parte de SUDOE, por primera vez. Hacemos parte de SUDOE, que es un programa de Interreg, ¿no? De los fondos FEDER europeos, donde está encuadrado Portugal, una parte de España y también Andorra. Y estamos viendo un proyecto que creo que nace de una iniciativa de un actor portugués y del cual pues, vamos a intentar ver si podemos añadirnos a esta iniciativa. Es la primera vez que participaríamos en un proyecto de un fondo europeo dentro del programa SUDOE. Tenemos más experiencia reciente en el POCTEFA, que es un programa equivalente pero para zonas Pirineos, y eso no, es muy importante también para nosotros porque demuestra pues, que a través de Europa pues, también podemos tener espacios de cooperación con Portugal. Los vuelos al aeropuerto de Aseu d'Urgel, yo creo que son una oportunidad espectacular. Estuve con algún directivo de Portugalia hace ya 2 años, bueno, ha habido muchos cambios probablemente en la compañía, pero nosotros tenemos 50.000 portugueses en época de invierno solo, los 50.000 portugueses que nos vienen a visitar, el potencial que tiene para los aviones de 40-50 pasajeros, que son los que también tiene Portugalia, son ATR 42 y los pequeños Embraer, que tienen capacidad de aterrizar en el aeropuerto de Aseu d'Urgell, serían vehículos extraordinariamente útiles para estos 50.000 potenciales usuarios, y ya no digo para nuestros residentes en Portugal, que evidentemente pues tienen que hacer muchas horas de coche para ver a sus familias, y es lo que esto puede ayudar también en iniciativas empresariales. Hoy en día negociamos con España el hecho de que el aeropuerto tenga uso comercial. Esto lo obtuvimos el año pasado. Estamos ahora mismo con un aeropuerto que solo tiene Visual Flight Roadmap, con lo cual VFR, con eso pues bueno, sí que se puede aterrizar, pero no puedes pretender vuelos regulares, que en todo caso que tengan una gran capacidad. Con el gobierno español, con Ana Pastor, la verdad es que hemos tenido muy buena relación, y hay un compromiso de equipar en IFR, pues en Instrumental Flight Roadmap, ese aeropuerto, y hacer con él una prueba piloto para un sistema tipo GPS, que hoy en día no hay ningún aeropuerto homologado en España solo con este sistema, con lo cual el coste fuera razonable y que permitiera pues a estos aviones de 40-50 personas pues de tener mejores condiciones de aterrizaje, sobre todo más estables, sea cual sea el clima, ¿no?, o la meteorología. Con lo cual, bueno, espero poder dar buenas noticias en el futuro, y por lo que conozco de lo que era en su momento Portugal, sé que hay algún tipo de aparatos que, además, desde un punto de vista de desestacionalización de la compañía, era muy importante, porque estos aviones en invierno prácticamente no volaban, porque estaban en su momento muy aprovechados para los vuelos hacia Málaga, Bilbao y Madrid en verano. Y en invierno estos aviones pues quedaban a veces infrautilizados, y es una ruta que en invierno pues seguramente podría ser muy complementaria. Desde el punto de vista de, para finalizar con algún toque más de humor, no sé si la calidad de nuestros diplomáticos es buena, pero nuestros mejores embajadores son el fútbol. Básicamente porque siempre perdemos y no tengo ningún conflicto diplomático con nadie, ¿eh? Con lo cual todo el mundo me agradece nuestra cooperación internacional en el mundo de fútbol. No sé qué va a pasar el día que empatemos algún partido, pero espero que no sea con Portugal. De hecho, yo creo que el 7 de octubre hay un partido en Aveiro. Hoy hablábamos a ver si íbamos a venir o no, de clasificación. Desearos mucha suerte para este rush final en la Eurocopa. Y desde el punto de vista de proximidad, que sepáis también que esta semana voy a recibir al señor Carneiro en visita oficial en Andorra el día 7, con lo cual los temas de comunidad portuguesa pues continúan en nuestra agenda, y podré compartir un poco con él pues mis impresiones de la visita hoy aquí en Lisboa, y también comentaros dos cosas. Hemos intentado, y tuve el placer de estar invitado aquí en Lisboa para presentar la capitalidad cultural de Andorra la Vella en el espacio iberoamericano hace unos meses. Que sepáis que, aparte de incluir en la programación pues temas de origen portugués, como conciertos de fados, los clásicos que siempre no pueden fallar, hemos intentado, el Comú de Andorra la Vella ha intentado mucho implicar a las asociaciones, las asociaciones de residentes portugueses en Andorra, y tengo que decir, ahí tenéis algunas asociaciones extremadamente participativas, notablemente la del Alto Miño, que hay un colectivo ahí muy importante de proveniencia, con lo cual pues felicitarlas, porque están haciendo muy buen trabajo, y que sepáis que nuestro jefe de gobierno va a estar este verano en fiestas del mes de agosto a principios de septiembre, ¿no? Cerca de Viana do Castelo. Va a estar en Viana, yo creo que va a estar en Ponte de Lima también. Yo estuve hace dos años en Arcos de Valdevez también, pues con algunos amigos que son de allí y viendo un poco las fiestas, con lo cual sé que será muy bien recibido, y por lo tanto yo creo que es bueno también que sepáis que, aparte de las visitas oficiales, esto es la vida de Andorra, que nosotros seremos ministros durante un tiempo, eso es muy pequeño, es un pueblo, y que estas relaciones que tenemos con la gente de Portugal que vive en Andorra pues va más allá del hecho que seas ministro o no, pero permiten también pues acercar, cuando eres autoridad pues permite también acercar un poco más también esta relación. En todo caso, pues agradeceros. He intentado contestar a todos. Si me he olvidado algo, me lo decís. No es porque quiera eludir ninguna cuestión, ¿eh? Con lo cual, muchas gracias por esta primera tanda de preguntas, y si hay alguna más.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, agradecer, em nome de todos os partidos aqui representados, a sua visita. Foi uma excelente oportunidade para trocar impressões, e é a nossa intenção procurar, da melhor maneira possível, corresponder a todas as iniciativas que tenham por finalidade a aproximação entre Portugal e Angola. São dois países muito próximos, pelas razões mais fortes e profundas, que é a circunstância de um enorme caudal migratório que ao longo da história construiu essa intimidade entre Portugal e Andorra. E, portanto, a nossa vontade é de contribuir por todos os meios à nossa disposição e corresponder a todas as iniciativas e a todos os esforços tendentes à aproximação entre dois países amigos, como é o caso de Portugal e Andorra, no plano cultural, no plano económico, no plano da cooperação, enfim, por todas as formas, estreitar as relações que unem os nossos países. Em nome de todos, muito obrigado, Sr. Ministro, e ficamos à espera de reencontrá-lo ou aqui ou em Andorra. Desejavelmente em Andorra.
Muito obrigado, quedáis invitados, obviamente, e um tema que havia quedado solo no acordo de associação, o impacto que podia ter para comunidades portuguesas, não intuímos um impacto negativo. Eu creio que vai haver igualdade de trato para todos os cidadãos europeus, mas não em detrimento de lo que já têm as comunidades. Pois, desse ponto de vista, vamos também estar vigilantes neste tema.
Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, um pouco atrasados em virtude da reunião que mantivemos com o Ministro dos Estrangeiros de Andorra. Iniciamos, como habitual, pelo ponto de informações. Vamos começar com as deslocações do Sr. Presidente da República. Acho que este ponto podemos tratá-lo, podemos votá-lo já hoje e resolver este assunto. As deslocações, julgo que podem ser votadas em bloco e respeitam aos seguintes dias. A França, entre os dias 6 e 7 de julho. Ao Brasil, entre os dias 2 e 10 de agosto próximo, a fim de assistir à abertura dos Jogos Olímpicos e visitar as comunidades portuguesas no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Aos Estados Unidos da América, entre os dias 18 e 24 de setembro próximo, a fim de participar na 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Isto não está na ordem de trabalho dos seus deputados, objeto não é que se integre este ponto e que fique já resolvido? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos um pedido de audiência que nos foi dirigido pelo negociador-chefe para adesão à União Europeia da República de Montenegro, o Sr. Embaixador Aleksandar Pejovic, para que recebamos o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus daquele país. Eu ia sugerir aos senhores deputados, mesa e coordenadores, dentro do atual princípio, que se os demais deputados tiverem interesse poderão juntar-se a nós, que pudéssemos receber o senhor no dia 12 de julho, pelas 15 horas. 12 de julho é uma terça-feira, portanto, é como é habitual, tentamos fazer essas reuniões antes da reunião regimental. Os seus estados.
Não,
é
só em 13.
É dia 13. Portanto, os seus estados fizerem o favor de tomar boa nota desta audição. Teremos aqui a ocasião de saber em que pé estão as negociações entre os países dos Balcãs Ocidentais e a União Europeia, o que tem algum interesse numa altura em que a Europa está a preparar a sua estratégia global de segurança e defesa. Tenho aqui mais uma informação, talvez a Sra. Deputada Domicília nos possa ajudar neste ponto. Diz respeito ao projeto de resolução 388-12, primeiro do Bloco de Esquerda, que reduz o número de alunos por turma nos cursos de ensino português no estrangeiro. Sra. Deputada, este projeto de resolução, nos termos do regimento, tanto pode ser discutido aqui ou no plenário. Como é que o Bloco de Esquerda tenciona fazer, sendo um projeto de resolução? Se quiser debatê-lo aqui, vamos inscrevê-lo na próxima ordem de trabalhos. Se quiser corrigir o sistema que mandou isto para a Comissão sem ir a plenário, vai para o plenário. Como é que é fazer? Vem aqui na próxima reunião? É preferível no plenário? Mas eu chamo a atenção do seguinte, Sra. Deputada. Os plenários já estão sobrecarregados daqui até ao fim do ano. Vai ser difícil inscrever este projeto no plenário. Pois, amanhã 7 e depois a 20. Eu acho que é muito... Sei na próxima semana, talvez, não, Sr. Doutor.
Ou 12 ou 13.
Nas reuniões nós temos 12 e 13, o Sr. Ministro. Podemos marcar para 12 ou para 13 a próxima semana. Era a forma de garantir que este assunto é tratado antes das férias. Parece-lhe bem? Pronto, muito bem. Como? Sim, ou 19, claro. Depois temos aqui, no dia 13. Não, agora nós ainda vamos falar com o Serviço do Bloco. E depois vamos para a agenda, ok? Vamos falar com o Serviço do Bloco de Esquerda para acertar-se uma data definitiva. Se percebem, a Sra. Deputada. Muito bem. Em relação à audição regimental do Sr. Ministro, já os Srs. Deputados sabem, no dia 13 às 14h30, não é verdade? A sala não está designada, em princípio será a sala, uma das salas com emissão para a RTV, como é habitual. Muito bem. Temos agora este ponto que se está a tornar habitual, que são as decisões de escrutínio tomadas pela nossa Comissão de Assuntos Europeus, que nos prodigalizou desta feita duas coisas. A primeira, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência da União Europeia para o Asilo e revoga o regulamento UE número tantos. Os Srs. Deputados acham bem que procedamos ao escrutínio desta proposta? Já sei. Esta proposta é uma proposta, em razão da matéria, muito parecida com uma que foi atribuída ao CDS na última sessão. Como é que se chama a proposta que foi para o CDS? Qual é a epígrafe daquilo?
Era 197, sobre revisão de Schengen e migrações.
Bom, são matérias vizinhas. Não sei se os seus... Sim, está bem. Não sei se os seus deputados do CDS querem... A outra foi distribuída e foi para o CDS. Esta é uma matéria afim, conexa, o que não quer dizer que tenha aqui para o CDS, mas pode ir. Como é que o Sr. Deputado... Pode ir? Pode ir? Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Temos aqui uma segunda... Sr. Doutor, faz favor, vai para o CDS. Segunda proposta, que é a seguinte, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento tal que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos da obrigação. Eu devo dizer-vos, Srs. Deputados, tenham maiores dúvidas, que haja interesse em a nossa Comissão escrutinar esta iniciativa. Sei, acho que isto... Enfim, a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos ou não à obrigação de visto. Srs. Deputados, a decisão é da Comissão. Eu acho que não tem interesse nenhum.
Nossa
do,
parte,
do ponto de vista da Comissão de Negócios Estrangeiros. Acho que é uma coisa burocrática.
Da nossa parte, podemos passar sem fazer este escrutínio.
Srs. Deputados, eu vou repetir para quem não ouviu. Trata-se de proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento tantos que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. Pode ter interesse? Pronto, então vamos fazer o escrutínio desta iniciativa, que nos temos do nosso critério quem é o deputado relator, quem é o grupo parlamentar relator, Sr. Doutor. Deve ser o PSD, com certeza.
É, pois, é o PSD.
O PS, eu acho que não vale a pena, porque o PS não manifestou interesse nenhum em acompanhar esta matéria, acho que não, com certeza. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós acompanhamos e faz a Sra. Deputada Angela Guerra, se faz favor. Muito obrigado.
Sr. Deputado, queria privar a Sra. Deputada Angela Guerra deste relatório, realmente. Que mal feitio. Muito bem. Então agora passamos ao ponto segundo. Que nobres sentimentos inspiram o Sr. Deputado Filipe Dolbe d'Ávila. Bom, ponto segundo. Srs. Deputados. Ordem. Ponto segundo. Análise da situação política europeia na sequência do resultado do referendo britânico sobre a permanência dos deputados. O grupo parlamentar do PSD, como é de regra, cumpre-lhe iniciar o debate. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei fazer um breve apontamento sobre esta questão, depois irei passar a palavra, se me permite, à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz e ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Este último esteve presente em Inglaterra, precisamente em contactos com a nossa comunidade, portanto, com certeza terá alguns pontos interessantes. Eu limitava-me a referenciar, em nome do Partido Social Democrata, que acompanhamos, obviamente, com imensa atenção, o que se passa depois desta decisão soberana dos cidadãos do Reino Unido, mas aquilo que eu gostava de referenciar são dois pontos. Primeiro, as relações bilaterais entre Portugal e o Reino Unido são relações, em especial com a Inglaterra, são relações muito antigas, bastante sólidas, portanto nós estamos convencidos que aconteça o que acontecer, as relações entre os nossos dois países são tão sólidas que irão ter força para superar todas as dificuldades. E referenciamos dois pontos, as relações económicas, o Reino Unido em geral, a Inglaterra em particular, são países que nós temos relações económicas muito fortes, tanto a nível de importação, exportação e investimento, e que naturalmente tudo temos que fazer, não dificultando naturalmente ao Reino Unido, a adaptação à nova legislação. Naturalmente a legislação da Inglaterra, em particular Reino Unido em geral, com a União Europeia tem de ser adaptada à nova realidade e nós acompanhamos que o Reino Unido não tem que ser penalizado pela decisão que tomou, foi uma decisão soberana, nem nós ganharíamos se houvesse este princípio de penalizar o Reino Unido para a decisão que tomou e seríamos prejudicados, aliás, Portugal. Portanto, a posição que o Partido Social Democrata já transmitiu, aliás, através do seu líder, do partido, é que não há que castigar o povo que decidiu assim, muito menos o país que assim o decidiu, até porque se o castigássemos também seríamos prejudicados. A questão do turismo também, eu venho de uma região em que a Inglaterra é o maior emissor para a região autónoma da Madeira em matéria de turismo, naturalmente que nos preocupa se houver alguma instabilidade política, alguma instabilidade cambial em relação à Libra, alguma desvalorização da Libra, que seja uma desvalorização acentuada, que naturalmente a região autónoma da Madeira e o todo nacional, visto que o mercado inglês é um mercado muito importante para nós. Portanto, para lhe dizer, Sr. Presidente, que acompanhamos muita atenção e não defendemos qualquer tipo de penalização ao povo do Reino Unido pela decisão que tomou, porque também nós próprios, Portugal, não seríamos compensados com isso. E depois o direito dos nossos imigrantes, isso é que o Partido Social Democrata, mas deixo essa questão para o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, mas o Partido Social Democrata, os nossos deputados, todos, não só aqueles que foram eleitos para a imigração, não vamos aceitar, naturalmente, que a partir de agora, com esta decisão do Reino Unido, que os nossos imigrantes percam direitos ou sejam tratados de alguma forma que nós consideremos injusta. Isso será sempre considerado por nós como inaceitável. Mas passava a palavra também para outras questões e apontamentos, se me permite, Sr. Presidente, à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A questão da votação a que assistimos coloca-nos questões muito vastas e não há como não constatar que, objetivamente, há um debate que tem que ser feito e que tem que ser feito com alguma urgência em todos os países da União e não apenas com os chamados Founding Fathers. Um debate sobre a democratização das instituições europeias que nos parece que se impõe e um debate também sobre a eurocracia e as razões, os fundamentos dessa eurocracia que está profundamente instalada e que, de alguma forma, baliza, para não dizer condiciona, os vários poderes políticos. Portanto, no nosso entender, respeitando naturalmente as decisões de cada país, não há como não constatar que esta questão está em cima da mesa, que algo de errado se passa com a União Europeia e que é preciso pelo menos discutir a questão da democratização das instituições europeias e da aproximação dos cidadãos europeus às instituições europeias, desde as judiciais às administrativas, às políticas, e portanto é todo um edifício, acrescentaria eu, que tem que ser muito repensado e muito debatido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Teixeira de Cruz. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o resultado do referendo britânico vai suscitar um conjunto muito vasto de questões, e à medida que o tempo vai passando nós vamos apercebendo da dimensão e do impacto que a saída do Reino Unido da União Europeia vai ter, não só para o próprio Reino Unido, mas também para a vida da União Europeia. Eu começava por referir o seguinte. Eu acho que o primeiro impacto visível do resultado do referendo britânico está na forma como o Reino Unido agora vive os resultados desse referendo. E eu diria mesmo que há um efeito de boomerang fortíssimo que, em primeiro lugar, está a atingir o Reino Unido. Quer dizer, independentemente das consequências que isso virá a ter para a União Europeia, e terá, e como já aqui foi referido, será também muito importante que haja uma reflexão profunda sobre os mecanismos democráticos da União Europeia, de participação de cada um dos Estados-membros, mas a verdade é que o primeiro impacto visível atinge diretamente o próprio Reino Unido. E eu digo isto porque me parece também importante levarmos em consideração o seguinte. O referendo que se realizou no passado dia 23 não é um referendo que seja vinculativo. E é assumido pelas autoridades britânicas como uma coisa para valer. Quer dizer, os britânicos, mesmo por pequena margem, decidiram que o Reino Unido deveria sair da União Europeia e, à partida, levarão isso a sério. No entanto, eu acho que temos que levar em consideração, logo neste domínio, um conjunto de aspectos que parece que poderão levantar algumas questões que eu julgo que são pertinentes. Neste momento, não obstante essa determinação da saída do Reino Unido, nós não sabemos verdadeiramente se isso vai acontecer ou não. Na realidade, se nós formos em Inglaterra, e eu estive também este fim de semana em Londres, e tive a oportunidade de encontrar muitas pessoas, tanto portugueses como britânicos, a realidade é que, apesar de haver essa determinação em sair, ninguém sabe ao certo se o Reino Unido vai ou não sair. Portanto, este é um primeiro dado que me parece que deve ser levado em consideração, na medida em que há várias questões que apontam para que pensemos desta forma. Em primeiro lugar, a Escócia pode vetar a saída do Reino Unido da União Europeia. A Irlanda do Norte pode também fazer a mesma coisa. A petição para que seja realizado um novo referendo, que já recolheu mais de 3 mil assinaturas, pode também dar um contributo nesse sentido. E depois ainda há a questão, que é uma questão substancial, que tem a ver com o acionamento do artigo 50 para se iniciar o processo de negociação para a saída. Mas a questão é que o resultado dessa negociação terá de ser aprovado pelo próprio Parlamento Britânico. E nós não sabemos se o próprio Parlamento Britânico vai ou não aprovar o resultado dessa negociação. Portanto, há, apesar de tudo, apesar da determinação, um horizonte de determinação, da proclamação de que o Reino Unido sairá da União Europeia, a verdade é que há um horizonte de indefinição grande com base neste aspecto. E o que é que pode dar força a esta possibilidade de a própria saída não se confirmar? Há várias questões que também estão sobre a mesa, que é os efeitos profundamente negativos que, em primeiro lugar, o resultado do referendo está a ter no Reino Unido. Nós hoje temos um Reino Unido dividido, temos um Reino Unido que provavelmente, se admitindo por absurdo que isto poderá acontecer, entrará em processo de desagregação muito mais cedo que eventualmente a União Europeia, esperemos que isto nunca venha a acontecer. Começam-se a fazer contas que são contas muito pesadas, O Banco de Inglaterra já teve que disponibilizar 250 mil milhões para suster a Libra. As empresas inglesas cotadas em diversas bolsas perderam 200 mil milhões. E há os milhões que toda a Inglaterra beneficia dos fundos comunitários, que também estão a deixar muitos setores, que na altura, isto foram temas que não entraram propriamente na campanha, mas que estão a deixar muitos setores de cabeça perdida. Por exemplo, só a nível das universidades e da investigação, há 4 bilhões de euros líquidos que o Reino Unido recebe da União Europeia e que será uma perda brutal para o Reino Unido, sobretudo porque sempre viveu muito deste dos estudantes e da investigação como centro global de recrutamento de investigadores para todos os domínios da investigação científica e para a economia. As próprias regiões como Cornualha ou Gibraltar, Escócia, a Irlanda do Norte, recebem brutalmente fundos comunitários e ver-se-ão privados deles. E, portanto, isto também vai levar a uma reflexão. A Irlanda do Norte, por exemplo, recebe fundos para a agricultura, para a paz, para a consolidação da paz e para outros, para tudo o que tem a ver com as prestações sociais, vem tudo do Reino Unido. E também a Irlanda do Norte pode ter uma reação que seja adversa relativamente a esta possibilidade de saída. Portanto, nós temos aqui neste algo que se vira de tal maneira contra o Reino Unido que pode levar, neste período longo que se vai seguir, a que haja um conjunto de alterações e o facto de hoje ser visível já que estes problemas podem ter uma grande dimensão e podem condicionar o processo de saída, são coisas que devemos levar em consideração. Depois, eu julgo que é importante que nesta questão do referendo britânico surgiu uma certa tentação também referendária em vários outros países da União Europeia. Eu julgo que isto tem perigos acentuados e mesmo que não haja propriamente referendos para confirmar a permanência ou a saída da União Europeia, haverá países que em determinadas circunstâncias poderão fazê-lo, e há alguns deles, países fundadores, como é o caso da França ou também da Holanda. Mas há um conjunto de outros países que encaram a possibilidade de fazer referendos por outro tipo de coisas, por outro tipo de questões que, não sendo com a mesma dimensão, poderão também contribuir para esse processo de desagregação. Enfim, há muita coisa para dizer sobre este assunto, mas eu iria apenas fazer a referência apenas a mais um aspecto. Existem a questão de, e isto já ficou claro das conclusões do último Conselho Europeu, e que é o seguinte: ainda não se sabe muito bem o que é que vai acontecer nem como vão decorrer as negociações, mas há para já uma certeza, que é o Reino Unido não terá acesso ao mercado único europeu, e é preciso levar em consideração que o Reino Unido tem cerca de 45% do seu comércio com os países da União Europeia, se não aceitar também a liberdade de circulação. E isto é um dos aspectos fundamentais também para a defesa das comunidades portuguesas, mas para a defesa de todos os cidadãos europeus que existem no Reino Unido e que serão cerca de 2,2 milhões de cidadãos comunitários, da mesma maneira que existem cerca de 2 milhões de cidadãos britânicos que estão em muitos outros países da União Europeia, designadamente muitos em Portugal, muitos em Espanha, muitos reformados que hoje começam também a ficar relativamente alarmados porque não sabem que se a Libra vai desvalorizar de tal maneira se continuará a ser vantajoso estarem nesses países, se poderão continuar a ter o direito às suas pensões, se vão ter ou não dificuldades relativamente à sua residência, etc. Portanto, a questão da liberdade de circulação, da defesa que é um dos princípios fundamentais da identidade europeia, que é a liberdade de circulação, isso já se sabe, esperemos que a União Europeia possa manter até a final esta determinação, isso será um dos princípios que não será afetado. Portanto, eu, numa outra perspectiva muito mais larga, no âmbito da alteração das relações de poder entre a União Europeia e o Reino Unido e outros parceiros extracomunitários, já sabemos hoje que, por exemplo, os Estados Unidos, mesmo mantendo uma relação preferencial com o Reino Unido, certamente que vão perder um dos seus mais poderosos aliados dentro da União Europeia, da mesma maneira que os processos de alargamento, e há pouco o Sr. Presidente referiu aqui que receberemos aqui um secretário de Estado de Montenegro, mesmo no processo de alargamento, um dos países mais fervorosos do alargamento, tem sido precisamente o Reino Unido. Portanto, levantam-se aqui muitas incógnitas. Certamente que há um aspecto que é fundamental, que tem a ver com a necessidade de se repensar todo o modelo europeu, e agora toda esta discussão que tem havido em torno da questão das sanções é bem reveladora de que algo terá de mudar, de facto, na União Europeia, mas eu julgo que, à medida que os dias forem avançando, nós perceberemos muito melhor muitas das questões, mas sem se ter iniciado o processo de negociação, sem ter sido acionado o artigo 50, sem sabermos aquilo que vai estar realmente sobre a mesa, vamos continuar mais ou menos sem saber muito bem de que forma é que todo este processo se vai desenrolar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Agora eu tenho uma inscrição do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila e do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Eu tenho às 5h30 que ir abrir uma conferência sobre os 200 anos do Tratado de Viena. A minha ideia... Não, os seus deputados vão falar. Não me ocorreria, por causa dos 200 anos do Tratado de Viena, coibir os seus deputados de participarem. Só não sei se não seria boa ideia, para passar a presidência para o seu deputado Carlos Gonçalves, deixá-lo falar primeiro para o seu deputado Carlos Gonçalves, depois ter a alegria de ouvir o seu deputado Filipe Lobo Dávila presidir aos trabalhos. É que eu nunca sei se os seus deputados vão-me fazer uma entrevensagem. Os seus deputados são da escola do seu deputado Paulo Pisco. É que são, eu vou já pôr o meu plano em prática. Se são mais sintéticos. 2 minutos, são sintéticos. Pronto. Algo me diz que estou a ser enganado, mas não faz mal. Tem a palavra ao seu deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que acompanho as palavras de preocupação de todos os senhores deputados e, em particular, as palavras que a senhora deputada Paula Teixeira da Cruz aqui disse. De facto, qualquer análise sobre esta matéria correrá sempre o risco de ser sempre uma análise preliminar e de ser um exercício de futurismo que nos leva a sítio nenhum. E, por isso, queria dizer que, de facto, nós tínhamos um caminho certo, que sabíamos com o que é que podíamos contar, apesar das dificuldades históricas que no relacionamento que sempre tivemos do ponto de vista do aprofundamento da União Europeia com o Reino Unido sempre existiu, mas em todo caso substituímos aquilo que era certo por de facto um caminho que hoje é incerto. Do nosso ponto de vista e do ponto de vista do CDS, nós respeitamos evidentemente todas as decisões referendárias. Agora é uma notícia que registamos com tristeza e que de facto não podemos compreender uma Europa sem Reino Unido nem um Reino Unido sem Europa. Sabemos, na linha daquilo que o deputado Paulo Pisco aqui disse, que há uma grande confusão dentro do próprio Reino Unido. A Escócia diz que quer ficar. Os ingleses, com esta decisão, conseguiram unir aquilo que durante muito tempo era absolutamente impensável, até com as ideias que hoje em dia começam a surgir de haver uma possível fusão das Irlandas. E por isso há uma expressão que foi dita recentemente, já não sei bem por quem, mas que dizia que esta decisão inglesa, no fundo, para caracterizar esta situação, é para evitar uma inundação na cozinha, deitaram fogo à casa e acabaram por incendiar o bairro todo. E de facto nós acabamos por estar no bairro. Mas seja como for, a verdade é que esta decisão é uma decisão clara, é uma decisão evidente, há que a respeitar. Agora que é um fator de futuro de grande empobrecimento da União, parece absolutamente evidente. E é, sobretudo, porque é a perda da segunda economia europeia e a quinta mundial, perda de uma potência nuclear e um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, perda de um dos grandes financiadores do orçamento comunitário, perda do primeiro destino europeu em investimento direto estrangeiro, é evidentemente uma perda enorme para a Europa, e isso obriga, acho que pelo menos podemos chegar a essa conclusão para terminar, Sr. Presidente, pelo menos na conclusão que a senhora deputada Paula da Teixeira da Cruz aqui disse, que é a necessidade de repensar todo um projeto político que é preciso ser discutido, que é preciso ser repensado, que é preciso que esteja mais próximo das pessoas, que consiga comunicar e que saiba comunicar com todos os cidadãos europeus e que se torne um projeto mais compreendido e participado por todos. E, de facto, acho que essa é a grande lição, pelo menos por agora, que podemos tirar deste início, deste caminho incerto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lovedaco. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, vou tentar ser breve, até porque os meus colegas Paulo Neves e Paulo Teixeira da Cruz já disseram uma parte que é essencial, mas eu gostava de dizer o seguinte. Eu cheguei a Londres na terça-feira a seguir ao Brexit e o sentimento que tive no contacto com diversas personalidades, não só portuguesas, mas também do Reino Unido, é que não havia plano B para este resultado. Eu acho que no Reino Unido ninguém acreditava que tal acontecesse. E como tal, eram até aqueles que eram, e a comunicação social depois deu informação sobre isso, até os principais apoiantes do Brexit, hoje alguns até já se demitiram, e portanto o Reino Unido encontra-se numa situação para a qual não esperava. E é inacreditável de lembrar até que, por exemplo, o País de Gales, que há outras regiões, mas o País de Gales, que é talvez uma das regiões agora muito conhecida pelo jogo de amanhã e que, portanto, tem isto alguma atualidade esportiva, é talvez aquele que recebe mais fundos comunitários e vai ser mais prejudicado, e o Brexit teve lá resultados extraordinários, porque a campanha, como outros referendos que ocorreram em países que nos são próximos e alguns com comunidades portuguesas, aquilo que esteve em cima da mesa na votação do referendo não foi o essencial, foi o acessório, só que o acessório foi muito bem utilizado e muitas vezes os atores políticos defendem o essencial, têm atitudes em período de campanha eleitoral que eu considero muito frouxas relativamente a outros. E depois acontece isto que ninguém esperava. E por isso, neste momento, é uma incerteza total. É uma incerteza para os portugueses que lá vivem e outras comunidades, porque não sabem o que vai acontecer. É uma incerteza para os políticos locais, porque a confusão reina e todos nós sabemos. É uma incerteza para a Europa. E o deputado Filipe Lobodaba bem disse, tínhamos um caminho certo, apesar de ser um caminho um bocado tortuoso, porque o Reino Unido teve sempre com um pé dentro e um pé fora, e agora que realmente é um caminho de incerteza, e ouvem-se todo o dia um conjunto de posições e de alguns países, ainda hoje na França, o que se está a pedir é que a França retome a liderança da Europa, que a França aproveite os investimentos que estão na City, quer dizer, andamos já num campeonato quase regional, quando tínhamos que ter aqui um pensamento comum. Em relação à comunidade portuguesa, eu gostava de dizer, havendo incerteza, as próprias autoridades britânicas não sabendo aquilo que vão fazer, sabendo também que os próprios cidadãos do Reino Unido têm uma comunidade do Reino Unido, residente noutros países da União Europeia. Portanto, caso isto evolua, que não evolua da melhor forma, apenas para dizer que não poderá haver grandes alterações, penso eu, relativamente aos direitos daqueles que são hoje os cidadãos comunitários que estão no Reino Unido. E eu tenho visto muitas notícias que, face a uma incerteza em que ninguém sabe o que vai acontecer, em que realmente os cenários que apontam para a nossa comunidade são os mais negativos, e a incerteza associada a um conjunto de notícias que saem extremamente preocupantes para a nossa comunidade, acabam transformar a incerteza em algum receio. Portanto, temos de ter algum cuidado da forma como tratamos esta matéria. Temos cerca de 350 mil portugueses que lá residem. Ninguém sabe o que lhes vai acontecer, mas não acredito que as coisas possam correr tão mal como isso. A comunidade que está estabelecida sentia calma, sentia serena. Alguns até percebem aquilo que aconteceu porque estiveram no dia-a-dia no debate interno sobre esta questão e, portanto, temos de ter algum cuidado. Agora, o Estado português compete, para além de alguns apelos que por vezes deviam ter algum pouco mais cuidado ao Estado português, compete, como é evidente, informar sempre que haja notícias novas ou indicações daquilo que vai ser o caminho do Reino Unido na relação com os cidadãos comunitários que lá vivam, dar essa informação. Mas há uma coisa que eu me parece que não vai acontecer. Eu também gostaria que a União Europeia, que o Reino Unido, voltasse eventualmente atrás com a posição. Falei com muita gente, gostaria que o Parlamento Britânico não ratificasse esta decisão. Eu acho que seria muito complicado para as instituições democráticas do Reino Unido voltar atrás com uma decisão que foi referendada. E, portanto, isto é uma questão, nós cá estamos fora, gostaríamos isso, mas quem está lá dentro é complicado. E o descrédito de uma instituição e o descrédito de um país pode também ser penoso para uma Europa no futuro. Portanto, isto tem que ser visto com muita ponderação, visto com muito cuidado, e lamento apenas que alguns dos principais atores políticos do Brexit já tenham saído do barco, ainda ele nem sequer começou a afundar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Martins.
Sr. Presidente, só duas ou três notas. Eu creio que todos nós acompanhamos o debate interno no Reino Unido e os argumentos e as tensões sobre as questões económicas, a questão da imigração e a questão da afirmação soberanista e identitária. E esta questão do Reino Unido conduz-nos, sobretudo, a uma ideia que é importante que nós tenhamos, que a saída do Reino Unido da União Europeia é, sobretudo, um alerta e um revelador. É um alerta e um revelador para a União Europeia, a forma como ela está construída, e para a exigência de uma reforma urgente e profunda da União Europeia, tal como ela é construída. Ela está a ser construída na base, todos nós somos europeístas, mas a União Europeia está a ser construída na base de um monstro burocrático, desde logo, em que a unidade entre Estados, povos e cidadãos tão falada, e o projeto de solidariedade tem vindo a ser depreciado, todos sabemos isso. Quando não há projeto de solidariedade, a União Europeia nasceu num projeto de solidariedade e de paz, e a unidade e igualdade entre Estados, povos e cidadãos não está a existir. E por isso nós temos que ver que este revelador teve fenómenos imediatos que conduziram a esta situação trágica, porque nós devemos à Inglaterra muito na construção da Europa. Desde logo, a democracia da Europa deve-se à firmeza, à coragem, à obstinação dos ingleses na luta contra a ditadura nazi e contra o Hitler e a construção europeia que daí decorreu. E por isso foi revelador três elementos de crise brutais na Europa. A crise começou com a crise das dívidas soberanas, a crise terrorista e a crise da imigração, dos refugiados, bem, e a crise da própria Europa de se começar a ser construída numa Europa a várias velocidades, com diretório económico sobre os outros, em que uns são os países do déficit, outros são os países do superávit, e, portanto, essa solidariedade deixou de existir. Por isso, eu creio que nós estamos a correr um gravíssimo risco da construção, de se acentuar a construção da Europa em geometria variável. Nós já temos uma Europa de 47, que é a União Europeia, a grande Europa. Já temos uma Europa da União Europeia, Europa de 28. Temos a Europa de Schengen, temos a Europa do Eurogrupo, temos a Europa da NATO e podemos ter agora a Europa dos fundadores, dos seis, Alemanha, França, Itália e os países do Benelux. Portanto, todo este risco nos leva a pensar e a discutir e a estarmos precavidos contra a ideia da Europa que está aí no horizonte e contra a ideia dos próprios mecanismos democráticos que o são à partida, mas que se estão a revelar. Eu sou, como provavelmente todos nós, um defensor extremo da democracia participativa e da democracia direta, e o referendo é disso um instrumento privilegiado, mas os instrumentos, o referendo, estão-se a revelar, sobretudo, um instrumento plebiscitário de rejeição das propostas ou dos seus autores. E, por isso, consultar os povos europeus, mas consultar de que forma? Evidentemente que a vontade, quando se fala aqui vontade entre Estados, povos e cidadãos, é para ser expressa de forma absoluta, sem restrições. E por isso, e só para terminar, eu acho que estamos no tempo de prudência, mas a saída do Reino Unido, que é uma decisão soberana, como já foi dito, e na qual nós não temos que intervir. Há muitas, todos nós já lemos variadíssimos artigos sobre as consequências e as soluções que vão seguir, se é uma solução à norueguesa, ou se é uma solução autónoma, ou se é uma solução com um acordo especial. Bem, a ideia que temos que ter nestas coisas todas é que a política está sempre no comando e não são os mercados que condicionam. É a vontade política de quem tem força para impor a vontade política. Porque o que nós temos vindo é que a Europa está a ser conduzida por um capital financeiro que sobrepõe aos interesses legítimos dos Estados. E é isto, enfim, é este quadro que nós temos com prudência atender. E nesta lógica de que é preciso uma reforma urgente e profunda da Europa, que eu não diria, porque acho que isso seria temerário, um reforço da federalização da Europa, porque eu acho que isso neste momento não está na ordem do dia, mas há um reforço das condições de solidariedade entre Estados, povos e cidadãos na Europa, porque só isso faz sentido para o projeto europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Martins.
Pela minha parte, gostava de fazer uma curta consideração, só para dizer o seguinte. Eu acho que, como alguns colegas disseram, a nossa preocupação fundamental deverá ser perceber quais foram as razões que conduziram a este desfecho do referendo inglês. É um erro pensar que uma coligação de desinformados, gente com poucas leituras, mentecaptos e gente diminuída, half-witted, como nós aliás dizem, se coligaram para estragar o futuro do Reino Unido. Isto é obviamente uma leitura simplista e bacoca, tipicamente segregada pelas elites de Bruxelas, que têm uma relação sacerdotal com o mundo dos mortais. Portanto, digamos que entregar aos povos decisões tão graves é um erro e que pode ter estas consequências. Eu pessoalmente estou um bocadinho sinto mais confortável do que as instituições, porque eu nunca convidaria os povos a pronunciarem-se através de referendo, porque eu, ao contrário do que o nosso estimado colega e amigo Alberto Martins, não tenho o mesmo encantamento pela instituição referendária. Eu acho que a única democracia que funciona é esta que nós aqui temos. A soberania popular exerce-se de forma imediata, porque eu não sei se em 600 a.C. a democracia direta funcionava. Tenho as maiores dúvidas de que funcionasse. O que tenho a certeza é que em 2000 d.C., a democracia direta, nós não adotamos a democracia indireta e representativa, porque não é viável a direta. Nós adotamos este modelo democrático porque consideramos-lo superior ao outro. É superior ao outro. A mediação, componente liberal do nosso sistema democrático, é essencial. E por isso, quando nós decidimos entregar à democracia direta o destino dos povos, arriscamos este tipo de sabores e não há solução para eles. Ou o respeitamos, ou então contrariamo-lo com uma legitimidade idêntica, que no caso seria organizar eleições legislativas, os partidos tomarem as suas posições e as soluções políticas que ganharem têm uma legitimidade rigorosamente igual, se não superior, à referendária. Seria a única solução para isto. Mas eu acho que o grande problema realmente preocupa-me a situação da Inglaterra, mas preocupa-me sobretudo a situação da Europa. E é preciso realmente meditar, como dizia o Sr. Deputado Alberto Martins, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, vários Srs. Deputados que falaram antes, é preciso meditar sobre as causas profundas dos insucessos históricos do processo de construção europeia que conduziram a uma aversão popular ao processo histórico de construção europeia. É um erro pensar que isto é um fenómeno inglês. Não é um fenómeno inglês, é um fenómeno inglês, é um fenómeno continental, é um fenómeno transversal europeu. Meditar sobre o profundo desamor dos povos em relação à Europa e pensar no que vai ser a Europa sem o Reino Unido. Nós que estamos aqui perdidos na ponta atlântica, antiga nação atlântica da Europa, perdemos o nosso companheiro histórico Reino Unido e ficamos entregues a uma União orientada para as tepes e para outros sítios que nós não sabemos bem onde é que ficam. E, portanto, as nossas prioridades manifestamente estão... Pela primeira vez fazemos parte de um bloco de alianças continental contra as potências atlânticas. Contra, quer dizer, não é contra, mas onde não estão as principais potências atlânticas e, portanto, estamos a palmilhar território novo e desconhecido. Nada disto é especialmente palpitante. Ainda por cima, como dizia a sua deputada Paula Teixeira da Cruz, os sinais que a União Europeia deu logo a seguir a este desfecho é no sentido de acelerador a fundo, vamos repetir os erros agora numa oitava acima, quer dizer, com aquela ideia realmente extraordinária e peregrina de reunir os fundadores, que é uma forma de dizer os formatos que vêm previstos nos tratados não servem para nada e não contam para nada. O que conta são os novos formatos. Os fundadores, os ricos, os credores, enfim, os formatos que não têm consagração dos tratados, mas que são verdadeiramente os formatos que contam e que conduzem a que os povos vão desinteressando. E, de facto, é muito difícil alguém ter a pretensão de dar aos ingleses lições de democracia. É muito, muito complicado. Sobretudo, as instituições que são elas próprias nascidas do chamado déficit democrático, virem dar lições aos ingleses sobre democracia, é difícil. É preciso ver que o Churchill arriscou tudo, a guerra, a vida, tudo, para ter o privilégio de ir a votos em 45 e perder as eleições e marchar ordeiramente para a bancada da oposição. E quando o fez, ganhou outra vez a guerra, não é? Porque demonstrou que foi para isso que ela foi travada, para se submeter ao império da vontade popular. E essa é a democracia, a democracia representativa. Bom, Srs. Deputados, antes de abandonarem as nossas instalações, pondo fim precipitadamente à reunião, Sr. Deputado da Domicília, quero usar a palavra neste ponto ainda. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, não é este ponto, mas é antes que...
Alguma questão?
É para, portanto, certificar que vamos mesmo para o plenário.
Ah, vão para o plenário?
Sim, sim, sim.
Ok, magnífico.
Pronto, não vale
faz
a pena...
Faz favor, doutor, tomar uma boa nota disso. E passamos então às atas. Temos a ata 35 do dia 29 de junho, senhores deputados. Os hermeneutas das atas. Senhor deputado Paulo Pisco. Não há. Pronto. Vamos aprovar esta ata, senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Maravilhosa unanimidade. Acaba aqui a nossa reunião. Senhores deputados, então cá estaremos dia 12, terça-feira, a seguir ao Montenegro, e dia 13, quarta-feira, para o Ministro dos Negócios Estrangeiros.